Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, para cumprimentar a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, cumprimentar aqui os seus representantes. Bom, estamos aqui, portanto, acerca da petição número 411, que solicita a aprovação de uma lei de amnistia e de perdão de penas. Na qualidade de relatora desta petição, vamos então dar início à vossa audição. Dava então a palavra, se calhar, ao Presidente da Direção, Dr. Garcia Pereira.
Muito boa tarde, Sra. Deputada. Boa tarde aos demais presentes. Uma explicação muito rápida. Estou aqui na qualidade de recém-eleito Presidente da Direção da APAR, que muito recentemente realizou as suas eleições para os seus corpos gerentes. E a razão de ser desta petição prende-se com uma matéria que vai levar à APAR a recorrer mais vezes à primeira comissão, avisamos já com toda a franqueza, na medida em que a APAR tem por função não naturalmente branquear o que quer que seja relativamente aos factos que levaram à aplicação de sanções criminais sobre os cidadãos que se encontram reclusos, não é essa a sua tarefa, mas entende, e esta é a nossa posição de princípio, que haverá qualquer coisa de profundamente errado se o Estado exerce o seu direito de punir relativamente a cidadãos porque eles infringiram a lei e depois, no primeiro momento em que entram no sistema prisional, o Estado incumpre a lei para com esses cidadãos. E a situação hoje que se vive no sistema prisional português é uma situação de absoluta ruptura a vários níveis. O Serviço Nacional de Saúde acabou no interior do sistema prisional, não existe. Há cidadãos reclusos a aguardar medicação para doenças crónicas que padecem há largo tempo. A sobrelotação e mais do que isso, ou antes disso, a violação do direito que está consagrado na lei do cidadão poder estar recluso sozinho, isso é uma miragem, mas pior do que isso, a sobrelotação conduz a situações completamente infra-humanas do ponto de vista do cumprimento da pena. A impossibilidade de se dar condições para os reclusos trabalharem ou estudarem, a reconhecida má qualidade da alimentação, enfim, a falta de capacidade dos serviços de educação e de reinserção social em matéria de reabilitação e depois outras matérias que nós traremos em tempo oportuno ao conhecimento da primeira comissão. Designadamente, por exemplo, o sistema de trabalho dos reclusos e o que é que acontece à remuneração por esse trabalho, porque os reclusos, na foz desse processo, recebem, quando recebem uma determinada remuneração, o que é que as empresas para as quais esses reclusos trabalham recebem e o que é feito desse dinheiro, não conseguimos ainda esclarecer com total exatidão. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses denunciou publicamente há uns tempos a circunstância de ter havido um montante que não se sabe exatamente a respectiva aplicação e destino, estamos a falar de 16 milhões de euros. É um mistério, digamos assim, desta forma, um pouco sarcástica, a política de preços que se praticam nas cantinas. O atual diretor-geral dos serviços prisionais limitou drasticamente aquilo que as famílias podem levar aos reclusos e que era um elemento de um elo afetivo, também um elo afetivo, para além de um apoio em matéria de comida, forçando os reclusos a recorrer às cantinas, praticam depois preços que, em alguns casos, chegam a ser o dobro dos preços correntes de mercado. Portanto, há aqui depois uma série de outras matérias que nós traremos e que se prendem também com a própria impossibilitação de direitos constitucionais dos reclusos. O direito à votação, à participação nos atos eleitorais para as eleições, por exemplo, para a Assembleia da República, apesar de estar expressamente prevista na lei, na prática é totalmente impedida, e a própria associação vê a sua atividade permanentemente tolhida em alguns estabelecimentos prisionais, não em todos, com a interseção, por exemplo, da correspondência dos comunicados da associação ou até as simples fichas de inscrição. Chegámos ao ponto de termos recebido um ofício supostamente vindo do Ministério Público, do Tribunal de Execução de Penas, a perguntar a que título é que a Associação dirigia fichas de inscrição na Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso a cidadãos tão reclusos. Portanto, isto era só para referenciar que, com toda a franqueza, iremos trazer aqui à primeira comissão, de facto, esse aspecto. Mas estes aspectos prendem-se diretamente com a fundamentação desta petição. Portanto, que está exposta, eu não vou, obviamente, estar a fazer a ser deputada perder tempo com a petição, mas chamava a atenção que, apesar de Portugal ser um dos países com a mais baixa, se não mesmo a mais baixa taxa de criminalidade, é aquele que tem per capita a maior população prisional, enfim, o que quer dizer qualquer coisa, a percentagem dos presos preventivos em termos de população prisional que depois não chegam a ser objeto de uma condenação efetiva continua a ser demasiado elevada. As penas são cumpridas de uma forma mais gravosa do que aquela que resultaria da aplicação da lei. Não apenas devido àquelas condições que me reportei há bocado, mas também por haver práticas instituídas, no sentido de, por exemplo, os requerimentos para a liberdade condicional serem apreciados em tempo útil e no momento processual oportuno que a lei prevê que o cidadão tem direito a requerer, mas na prática dilata-se o momento de apreciação desses requerimentos, impondo-se que, afinal, a liberdade condicional seja apreciada e eventualmente concedida, não no momento, naquela percentagem do cumprimento da pena, mas naquela que a Direção-Geral dos Serviços Prisionais entende que deve ser. E além disso, a verdade é que convém recordar que, dadas as dificuldades da reinserção social, de que o nosso sistema prisional há muitos anos, eu falo bastante à vontade, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados durante 3 anos, na altura em que foi bastonário o Sr. Dr. António Pires de Lima, e na qualidade de presidente da Comissão de Direitos Humanos, erigimos como prioridade fundamental do sistema prisional, na altura em que era diretor-geral o Dr. Celso Manata, Procurador da República, e conheci muito bem a realidade da altura, e na verdade nós temos hoje um sistema prisional que, em vez de estar virado para a reinserção social e a preparação das pessoas para voltar a estar inseridas na sociedade, são verdadeiras universidades e cursos de doutoramento na continuação da criminalidade. E há um ponto, e era esse, e para finalizar, que queria chamar a atenção, que era o de que acho que o Estado se enobrece se realizar um ato de clemência que não pratica, salvo erro, há 15 anos, é não apenas, é dos países aos quais há mais tempo que não há um ato desses, porque esse ato tem também um reverso em termos de prevenção da criminalidade. É porque o mecanismo da amnistia, no caso de, digamos, das infrações criminais de menor relevância, o caso de um perdão de penas no caso das de maior relevância, tem sempre, obviamente, como pressuposto que aquela pessoa não reincidirá, porque se reincidir, isso fala a perder o efeito decorrente da aplicação de uma medida como essa. E, portanto, é de facto um mecanismo que é também suscetível de contribuir, de alguma forma, para a própria prevenção da reincidência. Portanto, não se trata de passar nenhuma, e não estamos a fazer por agora, nenhum juízo de censura relativamente ao sistema processual penal, que, no entanto, sabemos que tem uma tendência objetiva para ser muito forte com os fracos. O sem-abrigo do Porto que rouba um polvo no supermercado é rápida e eficaz e duramente punido. O outro tipo de criminalidade, os processos muitas vezes arrastam-se o suficiente para nem sequer ser possível exercer a ação penal em virtude da prescrição. Mas não estamos sequer a falar disso, estamos a falar, de facto, da possibilidade de criar aqui um mecanismo que é simultaneamente de reforço da própria prevenção da reincidência, um ato de clemência que enobrece quem o pratica e, simultaneamente, a criação de alguma margem de folga relativamente a um sistema prisional que está a estourar pelas costuras. E eu julgo que é muito importante que os seus deputados tenham. Nós iremos depois dirigir à primeira comissão um convite, e a senhora deputada permita-me a expressão, um convite barra desafio para que os seus deputados façam visitas, e façam visitas não anunciadas aos estabelecimentos prisionais. Das cenas mais caricatas e simultaneamente mais lastimáveis que eu tenho nessa minha experiência que citei há bocado, era de as visitas previamente anunciadas serem algo que os reclusos desejavam e que nos pediam que nós fizéssemos, porque nesse dia o rancho é melhorado, a prisão foi varrida, o que havia para pintar foi previamente pintado, e há uma elevação do nível de qualidade de vida sensível sempre que se sabe que vai alguém de fora lá. E, portanto, as visitas dos senhores deputados, seja qual for o grupo parlamentar a que pertença, para se inteirarem da realidade, só serão eficazes se um dia a primeira comissão decidir, olha, hoje vamos a Costeias, e aparecer lá à porta. E usando dos seus direitos e prerrogativas constitucionais, inteirarem-se, de facto, qual é a realidade. Mas isso é até para criar, porque, de facto, a situação de sobrelotação, nós temos, Sr. Deputado, e termino já, mas recentemente nós tivemos, aqui, próximo, uma inundação no dia das cheias em Lisboa, no estabelecimento prisional de Lisboa. Oportunamente traremos à Comissão a informação do que é que isso se traduziu em termos das consequências para os clubes, de que ninguém fala. Falou-se que ocorreu lá, achei, mas ninguém fala. Segundo, um dia destes, num estabelecimento prisional, houve um recluso, é apenas um exemplo, que começou a cuspir sangue, com grande alarme entre o resto da população prisional. Foi mantido um dia e meio, um dia que meteu uma noite pelo meio, em permanente contacto com os outros reclusos, almoçando e jantando no mesmo local, com as chamadas de atenção progressivas, não apenas dos próprios reclusos, mas da APAR, e uma teimosa resistência por parte da direção do estabelecimento, que no dia seguinte se viu obrigada a sujeitar a população prisional a rastreio, por se ter verificado que aquele recluso, afinal, conforme as pessoas temiam, estava efetivamente doente com tuberculose. São apenas dois exemplos de qual é a situação que hoje se vive no meio prisional.
Guardas prisionais e
funcionários. Pois, reclusos, guardas prisionais, os funcionários administrativos das cadeias. E os reclusos são cidadãos a quem o Estado, no exercício do seu jus puniendi, privou da liberdade, mas não privou dos direitos, dos demais direitos cívicos e políticos, e aquilo que hoje se passa na prática é essa privação. E é tudo. Muito obrigado pela atenção, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Para lhe dizer, naturalmente, que já tinha analisado a petição que chegou cá à Assembleia da República, dizer-lhe que eu vi com bastante atenção toda a exposição que fez, a qual eu agradeço, e naturalmente que tomei a devida nota, irei, em função disso, elaborar o competente relatório, naturalmente também depois de ouvir o grupo parlamentar, neste caso o PSD, para que nós possamos tomar uma decisão. Penso que neste momento é só. Muito obrigada.
Iremos só pedir que apresentasse
e depois terá conhecimento.
Ao Sr. Presidente da Comissão. Julgo que é o Dr. Fernando Negrão.
É o Dr. Fernando Negrão, apresentarei, então, com certeza. Agora já no plenário. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada pela vossa presença.